nossas. Elas são tão nossas quando a gente lê alguma coisa e repagina, redefine a partir do nosso ângulo, dos nossos interesses. Quer dizer, não creio que a autoria passe do humano, redefine a partir do nosso ângulo, dos nossos interesses. Quer dizer, não creio que a autoria passe do humano bacana, chamada Teresa Amabile, que estudou criatividade a vida inteira, tá? E ela define o criativo como a contribuição que a gente faz para tornar uma ideia mais nossa. Eu gosto dessa ideia, mais ou menos isso, tá? É um pouco mais complexo, mas é isso. Eu gosto da definição, porque ela sai da lógica de que você precisa ter um aha moment, né? Como se fala em inglês, um momento einsteiniano de redefinição de tudo. Não, você pivota um pouquinho e aquilo parece que faz sentido dentro do que você está pensando, o que você querendo fazer, e a ideia se torna uma ideia sua. É um efeito que na Europa é chamado de efeito IKEA, né? Porque a IKEA sempre, como Tok&Stok e outras dessas marcas, sempre despachou móveis para você montar em casa, com uma certa liberdade, e essa liberdade faz ele ter a tua cara e aquilo ser seu, do ponto de vista, inclusive, contributivo.
É, eu estava agora falando aqui com a Nadédia, vai sair hoje a minha coluna na Mina Bem-Estar, em que conecto ali dois ou três pensamentos e faço perguntas para o ChatGPT a respeito de como destruir o patriarcado. Essas ideias não são minhas, são do ChatGPT, que obviamente é letrado e foi muito bem treinado por mim. Porque aí não tem como, né, Álvaro, dissociar uma coisa da outra, certo?
Posso fazer um comentário?
Claro.
Olha só, eu concordo, mas estruturalmente discordo.
Tá.
As ideias são do ChatGPT e você explicitamente está dizendo. Eu faria com o Claudio, tá? Ele é muito melhor em respostas textuais e inteligência emocional é muito mais alta. Mas isso é um detalhe. As ideias que você está colocando como assim, as referências da IA, evidentemente, são as referências da IA. E
Sim.
nesse caso, elas são como citações de autores. Não há nenhuma intenção de se apropriar disso. Mas a ideia mais ampla de colocar em debate o tema a partir da inteligência artificial para trazer um panorama que você possa dizer, olha, não sou eu que estou dizendo, mas sim essa média do pensamento humano, essa ideia é sua. Então, é uma iniciativa autoral? É. Agora, ela traz elementos de fora? Sim, como
Sim.
basicamente todas as iniciativas autorais, que eu acho que é a mensagem que a gente tem que passar para quem está nos escutando. Essa ideia de que você vai fazer uma coisa com a IA e ela vai deixar de ser genuína, que você vai perder o contato com a autoria, que não é mais seu. E isso daí é um pouco, vamos dizer assim, antiquado e também enviesado, porque desde sempre isso foi feito. A gente tem que se permitir, sabe, arriscar com a IA e se apropriar do que interessa.
Perfeito, perfeito.
E aí, para quem tá em casa, no
Não é
carro,
aí,
ouvindo a
é aí. Ah,
gente. Ah,
desculpa.
desculpa, errei a ordem.
Piadinha péssima.
É porque o IAI ficou em inglês, né? Em English, Artificial Intelligence. Para quem tá nos ouvindo, Álvaro, querendo começar alguma coisa nova, tá com medo, o que que a gente ainda vai aprender sobre começar nessa nova era?
Eu acho que a principal coisa é que o medo estava grudado à coisa errada. É tipo, a atribuição do medo estava errada. Acho que esse é o principal ponto, tá? Porque a vida toda a gente foi ensinados a temer o começo imperfeito, a achar que o risco era você fazer e dar errado, que um rascunho era, no fundo, uma obra, não dava para consertar. Ou seja, é aquela lógica da escola, da nota no final, aprovado, reprovado, e assim por diante, né? Do fracasso ou do sucesso. E a gente tem que ser honestos, em muitos domínios da vida é assim mesmo, de fato é assim. Inclusive na própria determinação da sua profissão, se você, né, passou no exame pré-vestibular, vestibular ou não, e assim por diante. As coisas funcionam desse jeito. Mas o que a gente vê hoje em dia é cada vez mais que o medo ligado ao recomeço, ele vai se mostrando no domínio da criatividade, da capacidade de inovar, de empreender e tudo isso, equivocado. E o verdadeiro medo que a gente precisa ter é de não fazer. Não fazer, eventualmente, por ter uma barra muito alta, ou expectativas, né, muito altas em relação a nós mesmos, ou o senso de que a gente não tem como descobrir o que precisa ser feito. Então, na prática, eu quero começar um negóciozinho pessoal, eu não tenho grana, eu estou aqui fazendo frilas, mas eu sinto que tem algo que interessa. Como é que eu faço para saber qual é esse mercado, se tem interesse, se eu devo botar o preço X ou Y, criar um website, arriscar uma primeira ideia, fazer um protótipo? Tudo isso exigia no passado consultorias, custos altos, etc. e tal. E hoje você pode fazer com inteligência artificial, que não vai tirar a autoria da sua ideia e não vai fazer você amá-la menos. O medo tem que estar em você não fazer. Essa eu acho que tem que ser a verdadeira preocupação na nossa era.
Perfeito. Álvaro Machado Dias está conosco toda quarta-feira em Visões do Futuro. Obrigada, Álvaro, por hoje e até a semana que vem.
Eu agradeço muito vocês duas e todo mundo que nos acompanha. Foi um prazerzão essa conversa. Até lá.
Até.
Agora, 2:28. Bacana essa conversa, né? Inteligência artificial, os impactos que isso está tendo ultimamente em todos nós. Bacana. Álvaro Machado Dias, colunista do estúdio CBN, às quartas-feiras com Tati Vasconcelos, excepcionalmente ontem com Nadédia Calado, mas Tati costuma estar com Fernando Andrade, que está viajando, está pela Europa, inclusive, nosso grande Fernando Andrade. Você pode mandar mensagem para a gente participar do nosso programa, tá? É o DDD 11 99911 9981. Nós estamos ao vivo no YouTube, é rádio com imagem, chat de conversas liberado para você mandar mensagem para a gente por lá também. Antes do repórter CBN, uma reportagem muito bacana feita pela nossa repórter Karen Lemos sobre a edição deste ano da Casa Cor, maior evento de arquitetura das Américas. Traz experiências sensoriais e pessoais dos profissionais em 70 projetos de casas e espaços de convivência.
70 projetos inéditos de casas, espaços de convivência e instalações artísticas foram montados no Parque da Água Branca, Zona Oeste de São Paulo, para a 39ª edição da Casa Cor, realizada pela Editora Globo. Maior evento de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas, a edição deste ano reuniu renomados profissionais para criar ambientes imersivos que ditam tendências de moradia, design e também de sustentabilidade. O tema da edição 2026 é Mente e Coração, que propõe novidades para morar e viver os ambientes em uma perspectiva contemporânea. A procura por ambientes de conforto num mundo cheio de distrações, como explica Pedro Ariel, um dos curadores da Casa Cor.
E o Mente e Coração propõe uma casa mais afetiva, uma casa que seja, que regenere, que seja um lugar de cura. A gente vive muito atribulado nesse mundo, né? Então a gente desafiou os arquitetos a pensarem nessa casa que cura. E aí nós temos coisas muito interessantes. Muitos arquitetos fizeram em homenagem ao pai, ao avô, à mãe, porque quando a gente, nesse mundo atribulado, a gente tende a se voltar para um lugar mentalmente, um lugar onde a gente se sentia protegido, amparado, e a casa da mãe, do pai, do avô.
A mostra, que vai até o dia 9 de agosto, permite que o visitante experimente, em cerca de 10 mil metros quadrados, ambientes que refletem os mais diferentes aspectos do morar. E foi isso que chamou a atenção do engenheiro e arquiteto Lucas Santos, de 34 anos.
É uma experiência sensorial incrível, principalmente de alguns ambientes em que você entra. Então a experiência não é só visual, não é só da obra de arte, não é só do tapete, do mobiliário, mas tem toda a experiência do cheiro, do toque, da iluminação, e até mesmo alguns dos curadores, alguns dos profissionais que estão trazendo artistas para também te mostrar o ambiente de uma outra forma, com outros olhos, a forma que eles imaginaram o ambiente.
Outro tema fundamental para a Casa Cor é a sustentabilidade. Todo resíduo gerado é reinserido na cadeia de produção ou destinado a iniciativas com foco no desenvolvimento social. A Casa Cor 2026, no Parque da Água Branca, vai até o dia 9 de agosto, das 11 da manhã até as 10 da noite, mas com entrada permitida até as 8 da noite, de terça a domingo. É possível comprar o ingresso online pelo site da Casa Cor e também presencialmente na bilheteria do evento. É possível comprar os ingressos para a parte interna no site da Casa Cor e também presencialmente na bilheteria do evento. A parte de jardins é gratuita. De São Paulo, Karen Lemos.
Agora 2:32, registro sua participação. Aleda Pereira, boa madrugada, sou de São Gonçalo, centro do Rio de Janeiro. Forte abraço para você, Leda, obrigado pela companhia. A Cleusa está opinando aqui, decepção é o que me representa neste momento diante do resultado do julgamento em Riborel. Monique absolvida, ela é cúmplice, opina aqui a Cleusa Siqueira. Ah, temos aqui a participação do Genivaldo, falando sobre o programa, o Marco Antônio Palmeirense ligado aqui no YouTube da Rádio CBN, José Alberto, bom dia, caro Clauson Dutra. Sou de Caruaru, Pernambuco. Gostaria de saber sobre o caso final do julgamento do Henri Borel. Você ouviu em plantão com a informação do Diogo Bugalho sobre isso. Temos também lá no WhatsApp da Rádio CBN o Ataíde, diretamente de Recife. Forte abraço para você, obrigado pela companhia. Clauson Dutra, bom dia. Você na madrugada, seja bem-vindo. Tô pulando corda aqui em casa. 2.000 pulos, bora lá, feriadão, tô de plantão, tamo junto. Sérgio, direto de Campinas. Rapaz, pulando corda, 2:33 da manhã, rapaz. Que isso, irmão. Tá certo, então. Boa pulação de corda pra você aí em plena madrugada. Tem gente que só funciona pela madrugada, hein? Então, nosso querido ouvinte tá indo pro trabalho também, né? Temos aqui o Rai. É isso? Rai, direto de Iranduba, Amazonas, na região metropolitana de Manaus. Assistindo a CBN pelo YouTube, trabalhando aqui da minha redação doméstica. Também sou radialista. Rai, forte abraço para você, Iranduba, região metropolitana de Manaus. Muitos ouvintes de Manaus, o Ronaldo Ferreira com a gente também. Ouço todos os dias o CBN Madrugada. E a Rita Fernandes, de Santa Isabel, em São Paulo, está trazendo um relato muito bacana. Anos 80, início. Grandes shows de artistas famosos apresentados por locutores dos programas musicais das grandes rádios. Minha amiga morava a uns 200 metros do palco. Fomos lá beber água. Sentadas na calçada, percebemos que o som do rádio era adiantado. Ou seja, ouvíamos primeiro o som do rádio da casa dela e depois o som que vinha do palco. Fiquei impressionada que o sinal de rádio ia lá em São Paulo e voltava para o nosso rádio em Santa Isabel, na Grande São Paulo. E o som saía no rádio mais rápido do que a velocidade do som. Estávamos vendo isso no ginásio, na época éramos adolescentes. Ela traz esse relato porque mais cedo a gente comentou aqui sobre Copa do Mundo e sobre o rádio trazer esse dinamismo, essa emoção para as transmissões, e a gente falando que no rádio é mais rápido, é mais dinâmico e você fica sabendo do gol às vezes até primeiro. Então, o relato da nossa ouvinte Rita Fernandes indo nesse ponto. Forte abraço para você. Você pode mandar mensagem pelo DDD 11 99911-9981 ou então pelo YouTube, Rádio com Imagem, Rádio CBN. Agora 2:35.
Repórter CBN.
Quinta-feira, 4 de junho de 2026. Ao final do julgamento mais longo da história recente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que durou 10 dias, o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, foi condenado nesta quinta-feira pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e tortura. Ele foi considerado culpado pela morte do menino Henri Borel em março de 2021. Já Monique Medeiros, mãe da vítima, teve o crime de homicídio doloso desclassificado para homicídio culposo. A juíza Elizabeth Machado Louro concedeu perdão judicial por esses crimes, mas condenou Monique por omissão diante das torturas sofridas pelo filho. O Supremo Tribunal Federal derrubou por 6-5 a regra da reforma da Previdência de 2019, que criou uma idade mínima para a aposentadoria especial de trabalhadores que exercem atividades insalubres. No entanto, manteve a proibição da conversão de tempo especial em comum e a nova fórmula de cálculo da aposentadoria especial. A decisão atendeu parcialmente à Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, que argumentou violação de princípios constitucionais. O Pentágono contratou um homem condenado por participar do ataque ao Capitólio em janeiro de 2021 para um cargo em um setor responsável por atividades de combate ao terrorismo. A informação foi publicada pelo Washington Post nesta quarta-feira. O jovem, que tinha 19 anos na época e chegou a se declarar culpado, foi condenado a 14 dias de prisão em 2023. No ataque, manifestantes pró-Trump tentaram impedir a certificação de Joe Biden e invadiram o prédio onde ficam as duas casas legislativas do país. 5 pessoas morreram durante a invasão. No horário de Brasília, 2 horas 38 minutos.
De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. CBN Madrugada.
Agora vamos com Panorama CBN com o nosso querido Leandro Gouveia. 22 minutos, resumo de informação desta quarta-feira, projetando hoje a quinta-feira para você.
Em destaque no Panorama CBN. Presidente Lula diz que ficou sabendo de tarifaço pelas redes sociais e que vai mandar carta a Trump. Flávio imita Lula e segura cartaz dizendo que Pix é do Brasil e do Bolsonaro. Defesa de Daniel Vorcaro apresenta nova proposta de delação premiada. Flávio Dino marca para 16 de junho o julgamento de Eduardo Bolsonaro por coação contra a justiça brasileira. Anvisa recolhe lote de água da Cristal com mesma bactéria da IP. Olá para você que está aqui comigo, eu sou o Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de quarta-feira, 3 de junho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. A tensão diplomática e econômica entre o Brasil e os Estados Unidos subiu de tom nessa quarta-feira com mais uma sobretaxa, ou pelo menos uma ameaça. Como a Bianca Santos contou no Panorama da Manhã, o governo Trump planeja impor taxas de até 12,5% sobre produtos brasileiros. Isso além dos 25% que tinham sido anunciados no dia anterior. Agora a justificativa são supostas falhas de 60 países no combate ao trabalho forçado. O Brasil está ao lado de potências como a China, Índia, Japão, Coreia do Sul e Reino Unido. A investigação aponta tanto o trabalho forçado no Brasil, em algumas atividades, quanto a permissão para importar produtos de países que não adotam boas práticas trabalhistas, o que faz com que os produtos cheguem mais baratos ao Brasil, promovendo competição desleal com mercadorias americanas. O Brasil é acusado de comprar alumínio, algodão, eletrônicos, baterias de lítio e tabaco nessas condições. O curioso é que o relatório aponta problemas na cadeia da pecuária, mas ao mesmo tempo inclui a carne bovina na lista de produtos isentos de tarifa, até porque é um produto de interesse dos americanos. Também ficaram de fora aviões, suco de laranja, café, petróleo, terras raras e metais. Antes da aplicação definitiva, as restrições vão passar por uma etapa de consulta pública. O Escritório Comercial dos Estados Unidos vai receber posicionamentos por escrito do setor privado até o dia 6 de julho, e as audiências públicas para debater as objeções estão agendadas para o dia 7 de julho. E o governo brasileiro divulgou uma nota voltando a dizer que pode recorrer à lei da reciprocidade caso os Estados Unidos avancem com as medidas consideradas protecionistas. O governo rejeita qualquer associação entre a competitividade da economia nacional e o uso de insumos produzidos em condições que violem direitos humanos. O governo destaca ainda que o país é reconhecido pelo combate ao trabalho forçado e lembra que as leis brasileiras permitem barrar e confiscar mercadorias produzidas nessas condições. Também ressalta que acordos comerciais firmados pelo Brasil e pelo Mercosul prevêem compromissos para eliminar essa prática. E o presidente Lula voltou a fazer duras críticas ao governo americano durante a reunião ministerial nessa quarta-feira no Palácio do Planalto. O presidente disse que foi pego de surpresa pelo anúncio e que ficou sabendo por meio de uma rede social. Ele classificou os argumentos americanos como inverdades, principalmente porque o prazo acordado entre os dois países ainda não tinha terminado. Lula lembrou do encontro recente que teve com Donald Trump quando entregou pessoalmente documentos que rebatiam as justificativas americanas. O presidente brasileiro defendeu que, para equilibrar a balança comercial, quem deveria aplicar taxas contra os americanos era o Brasil. No discurso aos ministros, o presidente afirmou que o país é soberano, dono do próprio nariz e que não vai aceitar ser tratado como uma republiqueta ou adotar a política do vira-lata.
A nossa luta para que esse país não seja tratado em nenhum momento como se fosse uma republiqueta insignificante. Nós somos muito grandes, nós temos muita história e nós não podemos aceitar o tratamento que os Estados Unidos deu ao Brasil esta semana.
Lula também mirou diretamente o secretário de Estado americano, Marco Rubio, que na terça-feira declarou que o Brasil não é um país amigável para os Estados Unidos. O presidente afirmou que Rubio não gosta da América Latina, muito menos do Brasil, e o chamou de latino-americano frustrado. Quase ao mesmo tempo, o secretário Marco Rubio, que tem família cubana, afirmou numa nova audiência no Congresso americano que esperava mudanças nas lideranças na América Latina com as eleições nos próximos meses. Além do Brasil, a Colômbia vai ter o segundo turno ainda nesse mês, entre um candidato de esquerda e um de direita, apoiado por Trump. O presidente Gustavo Petro, de esquerda, acusou Trump de intervenção e pediu para a Colômbia votar em plena liberdade e não se tornar nem escravo nem colônia de ninguém. Também tem eleições agendadas para esse ano, Haiti, Nicarágua e Costa Rica, esse último já com o governo alinhado a Trump. O presidente Lula, na reunião, orientou a equipe ministerial a alinhar o discurso e exigir que ninguém tenha medo das ameaças vindas de Washington.
Agora nós não vamos ficar chorando, nós vamos procurar outros parceiros. Se ele não quer comprar, a gente vai vender para quem quiser comprar. A gente não vai ficar reclamando. Se não quiser investir aqui, nós vamos procurar outro.
Para exemplificar a diversificação de mercados, Lula comemorou o fato de que no mesmo dia do anúncio das tarifas americanas, a China reconheceu o Brasil como livre da febre aftosa, o que abre caminho para o país asiático voltar a comprar carne brasileira sem restrições. O plano de ação do governo brasileiro inclui o envio de uma nova carta a Donald Trump e a publicação de artigos na imprensa internacional para demonstrar o erro da política americana. Além disso, Lula confirmou que vai levar a crise para a próxima cúpula do G7, que é o grupo das economias mais industrializadas do mundo. No campo diplomático, as conversas tentam evitar o agravamento da disputa. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu nessa quarta-feira com o representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer. Segundo informações divulgadas pelo Itamaraty, o chanceler brasileiro reafirmou a disposição do governo de manter o diálogo fluido e buscar uma solução negociada. Do outro lado, o embaixador norte-americano Jameson Greer declarou que o governo dos Estados Unidos pretende dar continuidade às negociações que já estão em andamento sobre as tarifas, apesar de reforçar publicamente a tese de que mercadorias produzidas a custos artificialmente baixos prejudicam o mercado interno americano. A crise comercial também é combustível para a disputa política. Durante a reunião ministerial, o presidente Lula subiu o tom contra a oposição e, dessa vez, sem citar nominalmente o senador Flávio Bolsonaro, do PL. Lula chamou de traição à pátria e de imbecilidade o comportamento de brasileiros que, segundo ele, fomentam essa briga comercial com os Estados Unidos, pensando apenas em prejudicar o governo atual em uma disputa eleitoral.
Vocês, ministros, não podem deixar de dizer isso, tá? De dizer isso alto e bom som. Estão tentando trair o Brasil com interesses mesquinhos, com interesses rasteiros, de uma disputa eleitoral. E não há disputa eleitoral em qualquer país do mundo que possa dar valor a alguém que trai a pátria.
Do outro lado, o senador Flávio Bolsonaro falou num evento na Central de Abastecimento de Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte, e ergueu um cartaz semelhante ao usado no dia anterior pelo presidente Lula. O cartaz segurado por Flávio diz que o Pix é do Brasil e do Bolsonaro. Isso apesar de a ferramenta ser uma criação do Banco Central e não do governo federal. O parlamentar confirmou que enviou uma carta diretamente ao presidente Donald Trump pedindo que o governo americano não imponha tarifas às empresas brasileiras e que agora aguarda uma resposta. Ele ironizou a situação e questionou o público se terá que resolver também o problema da taxação comercial, depois de dizer que fez mais pela segurança pública do país em 2 dias ao pedir aos Estados Unidos que classifiquem as facções criminosas PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas do que o governo atual em 20 anos. Nessa quarta, o ministro Alexandre de Moraes liberou para julgamento a ação penal contra o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, por suposta coação no curso do processo da tentativa de golpe. O ministro Flávio Dino, presidente da primeira turma do STF, marcou o julgamento para o dia 16 de junho. Segundo o procurador-geral da República, Paulo Gonê, Eduardo Bolsonaro viajou para os Estados Unidos para articular medidas internacionais, como o tarifaço, a aplicação da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes e restrições diplomáticas para constranger ministros do Supremo e outras autoridades e ajudar aliados investigados, incluindo o pai. A defesa de Eduardo Bolsonaro, que é feita pela Defensoria Pública da União, nega as acusações e pede a absolvição dele. E a defesa do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, apresentou uma nova proposta de delação premiada para a Polícia Federal e para a Procuradoria-Geral da República. O documento foi entregue em uma reunião na última segunda-feira e recebeu complementos nesta terça. A informação foi revelada pela TV Globo. Essa é a segunda versão enviada pela equipe de Vorcaro. A primeira proposta foi rejeitada pela Polícia Federal e pela PGR por ser considerada inconsistente e omissa. Agora as autoridades querem que ele detalhe as relações políticas que mantinha e apresente provas para o que já está sendo investigado. Além disso, a PF quer o passo a passo de como o banqueiro movimentou bilhões de reais por meio de fundos nacionais e internacionais. A condição para a assinatura do acordo é o pagamento de uma reparação de cerca de 60 bilhões de reais. Esse valor calcula o prejuízo do Fundo Garantidor de Créditos, as perdas do Banco de Brasília na compra de carteiras falsas e o rombo em fundos de previdência estaduais e municipais, como o Rio Previdência, do Rio de Janeiro, e o Amprev, do Amapá. Nessa quarta-feira, a jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo e da CBN, revelou que a primeira proposta de delação premiada, que foi rejeitada, revelava um novo contrato milionário com a mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O documento previa o pagamento de 50 milhões de reais para o escritório da advogada Viviane Barsi de Moraes, mas não chegou a ser assinado. Duas fontes que tiveram acesso ao material confirmaram o caso para o jornal O Globo. Pessoas próximas ao ex-banqueiro afirmam que o rascunho do novo contrato foi elaborado em agosto do ano passado. O objetivo era garantir o pagamento total de um acordo anterior de 130 milhões de reais, que previa parcelas mensais de 3 milhões e 600 mil reais entre janeiro de 2024 e janeiro de 2027. O novo contrato foi desenhado porque Vorcaro já previa a venda do Banco Master no curto prazo. Ele queria manter o fluxo de dinheiro para o escritório de Viviane Barsi de Moraes, mesmo se a instituição mudasse de mãos. No ano passado, o jornal O Globo já tinha revelado os detalhes do primeiro contrato. Dados enviados pela Receita Federal para a CPI do crime organizado mostram que o banco pagou 80 milhões para o escritório da advogada entre fevereiro de 2024 e novembro do ano passado. Isso corresponde a 22 das 36 parcelas combinadas. Faltavam, portanto, 50 milhões para chegar aos 130. Os repasses só foram interrompidos quando Daniel Vorcaro foi preso e o banco sofreu liquidação. O papel com o rascunho de 50 milhões de reais foi apreendido na operação da Polícia Federal. Os investigadores decidiram rejeitar a delação premiada porque acharam a história inconsistente. Daniel Vorcaro não explicou qual empresa ia assinar o contrato, qual era o serviço prestado e como chegou ao valor de 50 milhões. O escritório Barsi de Moraes se manifestou em nota sobre a revelação do documento, dizendo que não concretizou nenhum outro contrato com Daniel Vorcaro ou com as empresas do banqueiro, e reforça que não prestou serviços advocatícios adicionais nem recebeu qualquer valor em honorários. Além da nota do escritório, a reportagem do jornal O Globo procurou o ministro Alexandre de Moraes, mas ele preferiu não comentar. Indo agora ao Oriente Médio, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, confirmou as declarações americanas de que os contatos de Teerã com Washington não foram interrompidos. Em entrevista, ele disse que os dois lados estão estudando textos que foram trocados, mas admitiu que não houve progresso nas negociações. Ele também alertou que qualquer ataque a Beirute, capital do Líbano, vai ter graves consequências e pode levar à retomada total da guerra. Nessa quarta, um bombardeio atingiu as imediações de Beirute, enquanto Israel segue também com incursões contra o Hezbollah no sul do Líbano, onde pelo menos 6 pessoas morreram. O Ministério da Saúde do Líbano informou que 2 paramédicos foram mortos em um ataque israelense a uma ambulância. As Forças Armadas de Israel disseram que interceptaram 2 projéteis que cruzaram a fronteira do Líbano para o território israelense. Representantes dos dois países estão reunidos em Washington em uma nova rodada de negociações. No Kuwait, um ataque do Irã deixou uma pessoa morta e pelo menos 63 feridas. A ação teve como alvo instalações civis, incluindo o aeroporto internacional e missões diplomáticas. O Irã também lançou mísseis contra bases militares americanas no Bahrein, que foram interceptados. Foi uma resposta a ataques dos Estados Unidos a um petroleiro iraniano no Estreito de Hormuz e a uma torre de telecomunicações em uma ilha. O Irã disse que houve violação do cessar-fogo e responsabilizou o Kuwait e o Bahrein por supostamente terem permitido o uso de seus territórios para a operação. Numa entrevista ao jornal New York Post, o presidente Donald Trump admitiu que chamou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de completamente louco durante uma ligação e disse que o primeiro-ministro só não estava preso graças aos Estados Unidos. Netanyahu, por sua vez, minimizou o atrito com Trump em entrevista à emissora CNBC, dizendo que às vezes os dois têm divergências táticas. Ele tenta manter a diplomacia alinhada com a Casa Branca, já que os Estados Unidos continuam sendo os principais aliados militares e econômicos dos israelenses na região. O petróleo permaneceu em alta nessa quarta-feira, se aproximou dos $99. No momento em que eu gravo, o contrato para agosto do barril do tipo Brent sobe mais de 1%, perto dos $98. Com a nova ameaça de tarifa dos Estados Unidos aqui para o Brasil, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu fortemente, 2,22%, aos 170.330 pontos, menor patamar desde janeiro. O dólar comercial subiu 1,15%, cotado a R$ 5,06, e o euro vale R$ 5,87, com alta de 0,86%. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, suspendeu a venda e mandou recolher um lote de água mineral sem gás da marca Cristal. A Anvisa identificou a contaminação pela bactéria Pseudomonas aeruginosa em amostras do produto. É a mesma bactéria encontrada em produtos de limpeza da marca IP no mês passado. O problema atinge 374 mil garrafas de meio litro fabricadas em 20 de janeiro desse ano, com validade até janeiro de 2027. O código do lote é o LZ1VAL200127. Depois você volta aí para ouvir o código de novo. A maior parte dessas garrafas, mais de 230 mil unidades, foi distribuída no Distrito Federal. O restante foi enviado para cidades de Goiás, do Tocantins e do interior de São Paulo. A água é fabricada pela Mineração Bom Jesus, em Luziânia, Goiás, que é uma parceira do sistema Coca-Cola, liderada pela Brasal Refrigerantes. A empresa informou que recolheu o produto de forma imediata e que 99,2% das unidades desse lote já saíram das prateleiras. Quem comprou a água desse lote não deve beber e pode pedir o reembolso pelo serviço de atendimento ao consumidor da empresa. E essa história que vem de Santa Catarina. A Polícia Civil prendeu em Joinville uma mulher de 37 anos que se passou por uma adolescente de 12 para ser adotada por uma família de classe alta. A suspeita foi identificada como Amanda Maria, natural do Ceará. Ela viveu por 14 meses com o casal e usava mamadeira e chupeta para sustentar o disfarce. Mas não era para ter 12 anos de idade? Amanda se aproximou de uma igreja e inventou que tinha fugido de uma rede de abusos no Pará. para justificar a aparência adulta, ela dizia que sofreu mutações por uso forçado de hormônios. O golpe foi descoberto depois que uma tia da família desconfiou da história, pesquisou na internet e encontrou um caso idêntico. Investigações apontam que a Amanda é reincidente. Em 2023, ela já tinha sido presa em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, pelo mesmo crime. A polícia descobriu registros de golpes parecidos aplicados por ela em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás. De volta ao noticiário internacional, a Ucrânia fez uma série de ataques com drones contra a cidade de São Petersburgo, na Rússia. A ação ocorreu horas antes do início do Fórum Econômico Anual que o governo de Moscou promove para atrair investimentos estrangeiros. O objetivo ucraniano foi constranger o presidente Vladimir Putin. Um dos alvos foi uma base naval e o outro foi um terminal de petróleo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, destacou que os alvos são apenas militares. Em Kiev, ao lado do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, Zelensky disse que o país vai aumentar esses ataques para negociar o fim da guerra em pé de igualdade. Foi uma resposta à acusação da Rússia de que a Ucrânia atingiu um ônibus de turismo nessa mesma quarta-feira em Donetsk, que é uma região no leste ucraniano, controlada por Moscou. O ataque ao ônibus matou 8 pessoas e deixou 11 feridas. O chefe da região, indicado pelo Kremlin, Denis Pushilin, disse que as forças de Kiev cometeram um ato de agressão desumana. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, declarou que a ação faz parte de uma caçada ucraniana contra civis. A Ucrânia ainda não se pronunciou sobre o ataque ao veículo. Na Inglaterra, 3 militares morreram na queda de um helicóptero da Marinha Real Britânica. De acordo com a BBC, a aeronave fazia um treinamento perto de um campo militar. O Ministério da Defesa vai investigar as causas do acidente. Essa é a segunda queda de um helicóptero Merlin em menos de 2 anos. Em setembro de 2024, outra aeronave caiu no mar e o piloto morreu. E a NASA anunciou o fim da missão da sonda MAVEN, que estudava a atmosfera de Marte desde 2014. O último contato com a nave aconteceu em 6 de dezembro do ano passado, antes de a sonda entrar em modo de segurança e esgotar as baterias. A missão durou 11 anos, 10 a mais do que o previsto, e revelou como o planeta perdeu água e se tornou um deserto frio. A sonda também servia como repetidora de sinal para os robôs que estão no solo marciano. As informações da MAVEN agora vão servir de base para o planejamento de futuras missões com astronautas ao planeta vermelho. E antes de encerrar o panorama, eu convido você a mandar mensagem. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. E não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Olá, Leandro. Terminando de ouvir o podcast PCC, o Salve Geral. Muito bom. Sou Ana Célia, de Taboão da Serra, São Paulo, cada dia mais apaixonada pelo panorama. Valeu, Ana Célia, pela mensagem que chegou pelo Instagram. E neste sábado, já adianto, por causa do feriadão, você vai ver aí na lista de episódios do Panorama o 4º episódio do podcast, que é uma parceria da CBN com o jornal O Globo. Nesse episódio, a repórter Aline Ribeiro conta as trajetórias dos grandes antagonistas da guerra contra o crime organizado. O promotor Lincoln Gakia, responsável por investigações que ajudaram a desvendar a estrutura do PCC. Do outro lado, Marcos Williams Herbas Camacho, Marcola, considerado chefe do PCC. Parte da história também é contada por Rui Ferraz Fontes, ex-delegado-geral, assassinado pelo PCC no ano passado, 3 semanas depois de dar entrevista para o podcast. Aproveita o fim de semana para maratonar, porque os 5 episódios já estão disponíveis, só buscar por PCC ou Salve Geral, e eu acho que este 4º episódio é o melhor de todos, em minha opinião. Se você acompanha o Panorama e gosta do nosso trabalho, tira 10 segundinhos aí para dar uma avaliação com estrelas aí no seu aplicativo de podcast. Essa edição vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição chega às plataformas por volta das 7 da manhã, excepcionalmente com Pedro Bonenberger, por causa do feriado. Eu vou descansar também, que nem a Bianca Santos. Volto na segunda-feira. Bom feriado para você e até a volta.
Madrugada. Repórter CBN.
Quinta-feira, 4 de junho de 2026. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento a ação penal contra o deputado cassado Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo. O procedimento apura a tentativa do político de atrapalhar as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado em que o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Cabe agora ao ministro Flávio Dino, presidente da primeira turma, marcar a data do julgamento. A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação do ex-parlamentar. O BNDES rejeitou mais de R$1 bilhão em pedidos de financiamento feitos por produtores rurais com propriedades que apresentavam indícios de desmatamento ilegal nos últimos 3 anos. O balanço considera dados até abril deste ano. O monitoramento é realizado em parceria com o MAP Biomas. O desmatamento ilegal foi um dos argumentos na investigação do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos para a proposta de um novo tarifaço de 25% contra produtos brasileiros. As informações são do jornal O Globo. O governo de Cuba vai suspender a partir deste sábado as transações realizadas com os cartões Visa e Mastercard, informou o Banco Central do país. A medida é consequência do endurecimento das sanções impostas pelos Estados Unidos à ilha. A restrição já provocou a saída de diversas empresas do país nas últimas semanas, incluindo redes hoteleiras, companhias aéreas e de transporte marítimo. O movimento reflete a tentativa de investidores estrangeiros de se distanciar de instituições cubanas atingidas pelas medidas do governo de Donald Trump.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Você sabe o que significa a sigla ESG? É a preocupação ambiental, social e de governança de uma empresa. Esse é o tema do CBN Sustentabilidade. Durante a semana, dentro do CBN Brasil, Rosana Jatobá comenta as principais novidades ESG no mercado. Já aos finais de semana, a jornalista entrevista um especialista no tema. O conteúdo vira podcast e pode ser ouvido na sua plataforma preferida. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Na programação, no site ou no aplicativo da CBN. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical, João Marcelo Boscoli. E as dicas e séries, com Patrícia Cogutti. Estúdio CBN, de segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
A CBN tem um podcast que conta para você as 3 principais notícias do dia em apenas 10 minutos. Bem cedinho, antes das 6 da manhã, você já pode ouvir o essencial para chegar bem informado ao trabalho. Eu sou o Frederico Goulart e apresento o CBN Primeiras Notícias de segunda a sexta, disponível no aplicativo da CBN ou no seu tocador de podcasts preferido.
CBN Madrugada.
Agora a gente abre espaço para Tânia Morales, que conversou com o professor Rafael Fernandes Lopes Farias sobre o livro Dossiê Nora Ney, uma voz poética e política, 100 anos.
Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor.
Vamos falar sobre a dona dessa voz. Esse vozeirão.
E eu sem ninguém.
A cantora Nora Ney, uma das vozes mais emblemáticas da música brasileira nas décadas de 50 e 60. O samba canção, essa pegada dramática, melancólica. Olha lá.
Noite tão longa de fracasso em fracasso.
Nós estamos aqui com o Rafael Fernandes Lopes Farias. Ele é professor, músico, pesquisador. Ele é organizador do livro Dossiê Nora Ney, uma voz poética e política, 100 anos. É o livro editado pela Garota FM Books. Rafael, bem-vindo. Boa noite.
Oi, Tânia. Boa noite. Boa noite aos ouvintes da Rádio CBN.
Nossa, que maravilha, né? Falar de uma artista com esse potencial todo de voz e tal, e que no final das contas é pouco conhecida dos brasileiros, né? A Nora Ney, né?
Ela pois não... é, Tânia.
A ideia é justamente fazer esse resgate. E então, antes de falarmos do livro, Rafael, dá uma situada na importância da Nora Ney pra gente.
Claro, primeiramente quero agradecer ao convite seu e da CBN para estar aqui, podendo falar um pouco da Nora Ney e né, transcender um pouco as páginas do livro, que eu fico muito feliz, por sinal, de vê-lo aí nas suas mãos. Então, a Nora Ney, ela, embora hoje ela não seja tão conhecida do grande público, ela já foi campeã de vendas. Ela ganhou o primeiro disco de ouro da indústria fonográfica no Brasil, né, batendo aí as 300 mil vendas, 300 mil cópias, com justamente a gravação do Ninguém Me Ama, em 1952. Então, é o grande hit mesmo da Nora Ney, embora ela tenha outras histórias e gravado uma série de outras músicas muito interessantes.
Sim, vamos falar sobre tudo isso. Bom, então, o livro, Rafael, o Dossiê Nora Ney, ele é escrito a várias mãos, né? Você organiza o texto de vários autores. Como é que funciona essa organização? São pessoas que pesquisam a música?
Sim, basicamente, a organização, né, de textos, ela é muito utilizada no meio acadêmico, quando a gente compila textos que são escritos, pensados exclusivamente para aquele assunto, né, para aquele tema. E no caso da Nora Ney, isso foi uma necessidade, porque eu encontrei um problema bastante grave em relação à memória dela, que é a ausência de fontes, né? A família dela, ela tem alguns parentes vivos, inclusive uma filha viva, mas que não tem muito material a respeito dela. Inclusive, a gente se viu na situação, eu me vi na situação de estar falando com parentes dela, em que eu fui pedir informações e pedir material, e as pessoas tinham entrado em contato comigo para pedir também. Então, a gente fica, mas é agora, né? O que a gente faz? Então, a gente dependia de fontes, de material de imprensa, principalmente, históricas. Nossa. Né? E aí, por isso, eu achei melhor, vamos dividir isso, convidar pesquisadores que falem não só de música, mas que pesquisem grandes áreas do conhecimento que se relacionam com música. Então, música e política, música e história, música e comunicação, e por aí vai.
Sim, porque a Nora Ney, ela tinha, daqui a pouco a gente chega nisso, uma atuação política. Ela era uma mulher, aliás, né, que enfrentou o machismo. A gente vai falar sobre essas esferas todas da Nora Ney. Mas, Rafael, por que ela é difícil encontrar dados, fontes, para, né, falar sobre a vida e a história da Nora Ney?
Então, primeiramente porque não há um acervo organizado a respeito dela. né? Ela foi uma cantora que sofreu um apagamento devido à atuação política dela, sobretudo. Há outros fatores, né, que a geração dela toda sofreu, né, esse apagamento, um envelhecimento precoce, uma obsolescência precoce, né?
Do samba canção, né? Que depois veio a bossa nova e...
E a bossa nova é uma das razões, mas não é a única. É. Né? A televisão, como o surgimento da televisão, né, que coloca, obriga o rádio a se reinventar, né? Aí a atuação política dela, uma mulher filiada ao Partido Comunista, que era funcionária da Rádio Nacional, foi demitida em 64 com o AI-1, assim que o governo militar assume, já promulga, uma das primeiras decisões é a demissão de uma série de funcionários dos veículos de comunicação federais, e a Rádio Nacional estava ali, e ela sai naquela primeira lista ali, inclusive um dos únicos nomes de mulher era o da Nora Ney. E ela perde o emprego, né? Então ela sofre realmente um golpe profissional. Juntamente com a democracia, o golpe é também artístico, é estético, é cultural, né? Não é só político. E aí a gente fica aí agora, né? As notícias que saíam dela começam a ficar muito escassas, porque não era politicamente conveniente que se falasse de pessoas ligadas a movimentos contrários, opostos ao governo vigente e a questão estética que você bem colocou.
Sim. Nossa, então aí ela acaba que ela fica fora dos holofotes e vocês, pesquisadores, acabaram encontrando dificuldade de fazer esse resgate. Mas o resgate foi feito, né? Porque aí você contou com uma equipe, com um grupo grande aí de pesquisadores, cada um foi por um caminho. Porque a Nora Ney, pelo que a gente aprende com o seu livro, com o livro de vocês, né, que sai pela Garota FM Books, ela é uma mulher que, para além da questão... da artística, né? Como você estava dizendo, ela tinha um posicionamento político e como mulher também, né? Ela sofreu violência doméstica, enfrentou tudo isso, né? Com coragem.
Ela, né, que além da parte política, a gente localizou um evento muito marcante de violência doméstica na vida dela, que foi quando, justamente naquele mesmo ano de 52, quando Ninguém Me Ama estoura aí, né, ganha o Brasil, o marido dela de então tenta matá-la, né, e ele faz com que, de uma maneira com que parecesse que ela tinha tentado contra a própria vida, com que ela tomasse uma dose altíssima de remédios para dormir, e aquilo... Evidentemente que ela ficou desacordada e tal, e aí ele, no meio do episódio, se arrepende, chama a ambulância, ela é socorrida, mas ela denuncia ele assim que ela acorda, né? Aí é instalado um inquérito, ao longo do inquérito ele assume, mas ele tenta atribuir a culpa disso a ela, dizendo que ela tinha abandonado a família para cantar, para trabalhar fora, não era uma boa mãe, eles já tinham dois filhos naquela altura. E ela, né, rebate tudo isso dizendo que, na verdade, ela estava só sustentando a casa com o trabalho dela de cantora, porque ele, além de ser um homem extremamente violento, não dava conta de sustentar a família.
Olha só! E aí ela se desquita dele.
Ela consegue o desquite. Ao longo de um processo de 2 anos, em 54, sai o desquite. E ela não só se desquita, como ela consegue a guarda dos dois filhos deles. E aí esse cara acaba caindo no esquecimento, né? E ela fica sabendo dele 20 anos mais tarde, que ele mesmo se auto-extermina.
Ele cometeu suicídio.
Sim.
E aí, bom, você vê, e nós estamos falando de uma mulher que se desquita e tal, na década de 50, né?
Sim.
O que era
bem raro.
Uma ousadia, né?
Uma ousadia tremenda, e além de ter se desquitado, pouco tempo depois ela assume publicamente um romance com também cantora Jorge Goulart. Então, quer dizer, gerou uma série de fofocas, de matérias na época, desde da primeira matéria em que ela sai, em que noticiam a tentativa, né, de assassinato, a quase morte dela, aí uma série de outras matérias que, né, que a imprensa vai acompanhando o caso, até espaço que deram para que o então marido dela se, né, se redefendesse, rebatesse as acusações, e inclusive alegando que ela tinha um caso extraconjugal e tudo mais, até depois, claro, o desfecho disso com o desquite, ela ficando com os filhos e assumindo um relacionamento com o cantor Jorge Goulart, no começo de uma maneira discreta, mas no final da década de 50, já de uma maneira mais aberta. Eles foram bastante cuidadosos, porque o Jorge também tinha uma filha, e isso, ele, o que o Jorge diz, né, é que ele também tinha que ter o cuidado pela mesma razão da Nora. Embora ele fosse homem, ele tinha uma filha e tinha medo que essa filha sofresse também os mesmos preconceitos, as mesmas retaliações da sociedade que a Nora estava publicamente sofrendo naquele momento.
Quer dizer que a cobertura da imprensa foi machista nesse episódio da Nora Ney?
Sim e não, né? Aí depende do veículo, depende... É aquilo, né? Sempre depende de qual veículo, quem tá escrevendo, tem sempre esse olhar, né? Mas eu acho que o rádio estar, né, num veículo de comunicação e ser um artista famoso, que ela já era, ajuda a você amortizar algumas questões, né? Ela tinha mais visibilidade que ele, que o ex-marido. Então, eu acho que a gente percebe, acho não, a gente percebe que com o passar dessa cobertura, a situação realmente fica esclarecida e ela realmente se consolida como uma vítima, né? Então, claro, é dado um espaço a ele, em algum momento, ao ex-marido, né? ao algoz dela, mas ela consegue, né, se colocar realmente, se apresentar como a vítima real da situação, e muito porque ela tinha os holofotes do rádio, que foi usado contra ela no começo, porque o próprio ex-marido dizia que ela queria aquele escândalo mesmo para vender disco, mudar de nome, né? O nome dela era Iracema. Então, ele dizia que ele não conhecia Nora Ney. Ele conhecia Iracema, não Nora Ney. Né?
Ele não gostava que ela cantasse, fosse famosa, embora não. Ela que colocasse dinheiro dentro de casa, né?
Exatamente.
As contradições.
Exatamente, né? Isso.
Exatamente. Nora Ney. Bom, nós estamos falando de uma artista consagrada na era do rádio, né? Porque você falou de mudanças, não só a bossa nova, mas, por exemplo, a vinda da televisão e depois a militância política, tudo isso foi contribuindo para que ela fosse esquecida, né? Infelizmente. Mas era um momento em que o rádio era o grande veículo. A gente está falando que 50, 60, né?
Exatamente. O rádio é o primeiro veículo mesmo que a gente pode chamar de veículo de massas, né? Para usar um termo aí que é bem conhecido.
Sim.
Porque o rádio não dependia do letramento, né? A gente sabe que até metade do século passado o Brasil tinha uma maioria da população analfabeta, né? E o rádio não dependia de que as pessoas soubessem ler, né? Os jornais, embora também tivessem muita popularidade, muitos jornais alcançaram popularidade, dependiam disso, de um círculo, né, de letramento. O rádio não. Então era um veículo que podia atingir todo mundo de uma maneira muito democrática, né? Bastava você ter o aparelho, ou era muito comum fazer aquelas exibições públicas, né? O rádio vizinho, alguém ligava ali e a vizinhança se juntava. A TV passou por isso também, né? Que ela também segue nesse mesmo caminho de um grande veículo de democratização.
Sim. Bom, e aí Nora Ney é marcadamente do samba canção. Mas transitou, sim, surpreendeu também no rock, por exemplo, né?
Ela foi a primeira pessoa a gravar um rock no Brasil. Que ela gravou o Rock Around the Clock, que veio junto com o filme Sementes de Violência, né? Em inglês, Blackboard Jungle, aí traduziram como Sementes de Violência, em 55. Então, ela... Por que ela, né? Ela sabia falar inglês. E na época era raro cantores no cast ali das gravadoras, da rádio, que tivessem uma pronúncia tão boa. E ela, como ela sempre ouvia, ela adorava música estadunidense. Né? Então ela adorava Frank Sinatra, George Gershwin, ela adorava. Tanto que o Nat King Cole gravou Ninguém Me Ama em 59. Ele gravou.